Na condição de líder, passa a palavra ao senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, eles usaram um documento meu. Desculpa. Usaram um documento meu, senhor presidente, e citaram o meu nome. Usaram um documento meu. Um minuto, presidente.
Senador Caiado, senador Caiado.
Um minuto.
Eu defendi Vossa Excelência, viu? Eu já defendi Vossa Excelência. Eu já defendi Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Álvaro Dias.
Mas é só para dizer, presidente, que ele prestou um grande serviço a nós da oposição.
Presidente, deixa eu passar a palavra ali.
Desmontou a defesa da presidente Dilma. Desmontou a defesa da presidente Dilma. E só 1,5% das pedaladas foram usadas para programa social.
Presidente, respeitar os inscritos.
Presidente, antes de eu passar a palavra, eu só gostaria de saber qual é a minha colocação aí. Se dá para...
Vai lá e dá uma olhada.
Senador, na condição de líder, com a palavra, Álvaro Dias. Vem
cá. Muito obrigado, presidente.
Vem cá.
No
pé de orelha.
Eu devo inicialmente, senhor presidente, se me permitirem, fazer a minha avaliação pessoal sobre a apresentação que hoje aqui assistimos. As mágicas contábeis utilizadas pelo governo inspiraram as mágicas jurídicas utilizadas aqui na exposição de preciosismos jurídicos, na tentativa de ocultar crimes de responsabilidades e de assegurar impunidade a quem os praticou. Senhor presidente, mistificação, distorção, em alguns momentos até o cinismo, para escamotear a realidade dos fatos e confundir, não esta comissão, mas a opinião pública do país. Como é possível afirmar que não houve crime? Quem leu a denúncia de Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior encontra 11 ilegalidades no campo do crime de responsabilidade, com base 11 ilegalidades, com base no artigo 11 da Lei 1079 de 1950, configurando crimes de responsabilidades. Eu não estou me referindo ao conjunto da obra. Deveríamos nos referir, sim, ao conjunto da obra. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em 3 decisões, nos autoriza a esta ampliação. Mandado de segurança 21.564, ADPF 378 e mandado de segurança 34.130, que se refere ao prosseguimento sob teor da denúncia original. Dessas 3 decisões, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal reafirma a ideia de que a Constituição de 88 ampliou o papel do Senado Federal no processo de impeachment, atribuindo a esta Casa, além da função de tribunal de julgamento, também de tribunal de pronúncia. E nós estamos procedendo a um novo exame de admissibilidade. Ora, não se justifica que se faça análise do recebimento da denúncia e pelo plenário e o Senado estiver limitado àquilo que foi analisado na Câmara dos Deputados por decisão do seu presidente Eduardo Cunha. O presidente Eduardo Cunha excluiu crimes, mas o Senado pode buscá-los de volta, conforme decisões do Supremo Tribunal Federal. Observe-se que em momento nenhum o Supremo Tribunal Federal afirmou essa limitação que vem da Câmara. Assim, para que se cumpra o ordenamento jurídico, entendemos que caberia sim a esta comissão e ao plenário do Senado Federal decidir sobre o conhecimento da presente denúncia a partir da totalidade dos documentos que deram origem da lavra de Miguel Reale Júnior, Janaína e Bicudo. Portanto, senhor presidente, é lamentável que o Senado não convoque para esse debate o conjunto da obra, isso que se denominou chamar de conjunto da obra, que são crimes estarrecedores, revelados agora pela Operação Lava Jato e praticados à sombra do poder no país, senador, envolvendo, Alba, portanto, quem preside o país.
Vossa Excelência vai juntar os seus dois mais um.
Eu vou precisar desses
todos.
Dois.
Então,
vou
mais
precisar,
três minutos,
presidente.
Para concluir.
Preciso fazer referência, senhor presidente, que esses crimes provocaram um rombo irrecuperável nos cofres públicos do país. Os cofres públicos foram assaltados por aquilo que o procurador da República, Antônio Fernando, denominou de organização criminosa, afirmando: organização criminosa arquitetou um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo. A projeto de poder se referiu um dos nossos convidados. E é esse o projeto de poder. Roberto Gurgel também afirmou tratar-se de um esquema atrevido de corrupção. E depois veio a Operação Lava Jato, informando ao país que não era apenas aquilo, era muito mais. Bilhões foram surrupiados dos cofres públicos do país. E aqui se afirmou que entidades não foram para as ruas. Elas foram dispensadas. Elas foram dispensadas. Outras siglas apareceram: MBL, Movimento Brasil Livre, Política Viva, Vem para a Rua e outras, outros movimentos que espontaneamente levaram multidões às ruas do Brasil. Quando se fala que o país está dividido, está desproporcionalmente dividido, talvez um terço para lá e dois terços para cá. As pesquisas indicam isso. Esse pressuposto, que é indispensável para um processo de impeachment, o apoio popular, esse está configurado na fotografia de multidões nas ruas do Brasil e pelas pesquisas de opinião pública que informam majoritariamente o povo brasileiro deseja o impeachment da presidente da República. Não se alegue, portanto, a ausência de entidades, porque elas foram dispensadas, os partidos políticos foram dispensados, os políticos foram dispensados, os sindicatos foram dispensados. Só vale a presença do brasileiro nas ruas desse país, fazendo renascer uma nova nação com a capacidade de indignação. Nós não podemos ignorar o conjunto da obra de assaltos praticados impunemente nos últimos anos, quando se banalizou a corrupção no Brasil. E, para concluir, senhor presidente, eu ouvi aqui uma afirmação que desmerece, inclusive, a capacidade intelectual de quem a proferiu. A mídia golpista, que a mídia golpista é responsável pelo processo de impeachment. Isso é injusto, irreal, contraditório, porque nesse momento a grande mídia brasileira está levando para todos os brasileiros a palavra de quem acusa a mídia de golpista. E nós assistimos o esforço diário e logo mais à noite todos estarão nos grandes telejornais do país emitindo a sua opinião para toda a nação. Que mídia golpista é essa?
Vossa
a mídia golpista
indagar,
que realiza um esforço diário para dividir os seus espaços entre os que são favoráveis ao impeachment e aqueles que são contrários ao impeachment. Concluo, presidente, dizendo: essa tese de golpe vai passar para a história como o maior vexame desse momento de tragédia política que nós estamos enfrentando no Brasil.
Vossa Excelência fez alguma indagação a algum dos palestrantes?
Se desejarem fazer qualquer observação.
Doutor Geral,
claro. Não tenho mais indagação a fazer.
Eu me sinto honrado. Acho que é um dever meu de respeito à Vossa Excelência apresentar os argumentos. Não, são São vários argumentos. O primeiro deles, senador, muito respeitosamente, é que o pressuposto para um processo por crime de impeachment é o crime de impeachment e não a vontade da população. Perdão, me desculpe, eu vou repetir. O pressuposto para um procedimento de impeachment é um crime de impeachment e não a vontade da... Não a vontade da população. Em 1936, isso foi dito aqui, em 1936, o Tribunal de Contas da União reprovou as contas de Getúlio Vargas. Em 1937, o Estado Novo foi instaurado. Então, a questão não está nisso. A questão não está em a população, e posso tranquilamente explicar a associação, mas que é uma associação que se explica tranquilamente pela ideia de
a
que...
A população é autora.
Crime de impeachment...
É autora do processo.
Crime de impeachment é um atentado a uma ordem democrática. Crime de impeachment, processo por crime de impeachment, é garantia do Estado de Direito. É garantia do Estado de Direito. Por isso, independentemente de a maioria da população se insurgir contra um atentado que o eventual presidente da República pratique contra o Estado de Direito, se há crime de impeachment, isso tem que ser investigado. Isso tem que ser investigado. Por isso é uma ação popular. Por isso não está condicionada a um só acusador, a um Ministério Público, a um Ministério Público especial, como nos Estados Unidos. A base é basicamente essa, a ideia é essa. O pressuposto é o crime. E se o pressuposto é o crime, o meio para apurar o crime é o processo. O Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, ao contrário do que Vossa Excelência acabou de declarar, ao examinar a medida cautelar e mandado de segurança 34.130, delimitou a matéria que tem que ser conhecida. Ele não faz isso por capricho do Supremo Tribunal Federal. Ele faz isso porque a legitimidade do Supremo Tribunal Federal, como a legitimidade do Senado, como a legitimidade da Câmara, é em respeito à população. Não pode permitir que um governante, um presidente, um vice-presidente da República e mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam acusados por conjuntos de obra. Sejam acusados por conjunto de obra. A definição do crime de impeachment, que consta de um processo de impeachment, é fundamental não só para o exercício de defesa do presidente da República, do vice-presidente da República, de qualquer dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como para a defesa da legitimidade que eles carregam consigo. Esse é o ponto e a nossa grande divergência, que é a base do processo de crime de impeachment. Processo de crime de impeachment só concluir, faz sentido no Estado democrático de direito. Na ditadura, não faz sentido algum.
Muito obrigado. Doutor Marcelo pediu 2 minutos para as suas observações. 2 minutos.
Obrigado, desculpe. Eminente senador Álvaro Dias, devo dizer que, com relação à mídia, esse é um problema antigo, muito antigo do povo brasileiro. A regulamentação da mídia está na Constituição Federal e é o único capítulo, o único, senador, da Constituição Federal que até hoje não foi regulamentado. Todos os outros foram, menos aqueles que prevê que a mídia deva ser democratizada, que não deva ser propriedade cruzada, que não deva estar na mão somente de 3 ou 4 famílias, que são aspirações não de países socialistas ou de esquerda, mas são aspirações de países capitalistas. Os Estados Unidos, desde 1930, que tem o Communication Act, que só foi revogado depois do 11 de setembro, e que não permitia o que hoje se permite, e se endeusa no Brasil, que 3 ou 4 instrumentos de comunicação social abarquem a totalidade da área do território brasileiro. A rainha da Inglaterra foi chamada de bolivariana há 3 anos porque baixou uma legislação que visava desestimular os excessos do tabloide Sun, que corrompeu totalmente a administração inglesa, a vetusta administração inglesa. Na Itália, a concentração da mídia na mão de Berlusconi gerou aquilo que a gente sabe que é o Berlusconi. De modo que quando se diz que é preciso que uma mídia plural, é que nós não estejamos somente dentro do pensamento unânime em termos de televisão. Por exemplo, Globo, Record, SBT e Bandeirantes. Não há, senador Álvaro Dias, nenhum contraponto, não há contraditório, porque estas empresas têm uma... são quatro, mas na verdade constituem um único conglomerado de opinião, de visão de mundo, o que não é bom.
Então, Marcelo, posso concluir, por favor?
Vou acabar. De modo que eu tenho a convicção, senador, que em algum momento o Brasil vai enfrentar esse problema como outros países já enfrentaram. E quanto às pesquisas, é preciso saber que, por exemplo, na Argentina, a adesão que se teve ao presidente Macri há 2 meses ou há 3 meses, hoje está despencando e já está perto de 50%. E que essas entidades que estão na rua, Movimento Brasil Livre, que a gente não sabe exatamente o que é porque o Brasil é escravo, mas sabemos quem é que financia.
Muito obrigado,
presidente.
Pelo
quem é? Gostaria de saber.
Que eu fui citado. Senhor presidente, por favor, senhor presidente.
Vocês estão malucos.
Senhor presidente, tá como
líder. É o imperialismo americano.
Isso é líder.
Senhor presidente, vamos respeitar aqui.
Eu peço vossa compreensão. Vossa excelência somou o tempo. Porque senão nós vamos...
Vamos respeitar, porque se for abrir o debate, nós vamos abrir o debate para todo mundo.
Nós vamos passar a palavra ao senador Zezé Perrella, o próximo inscrito na qualidade de titular. 5 minutos, senador Zezé Perrella. 5 minutos,
para o pessoal. A hora que o pessoal fica calado, eu falo.
Bom, 5 minutos, senador Zezé Perrella.
Eu pensei, doutor Marcelo, doutor Ricardo e doutor Geraldo, que eu ia vir aqui realmente pegar uma aula jurídica. E eu estou vendo isso igual torcida de time de futebol. Até porque disso eu entendo razoavelmente bem. Nunca você vai conseguir um corintiano convencer um palmeirense que o time dele é melhor ou vice-versa. Quem escuta os dois lados? Aqui nós temos engenheiros, médicos, todo tipo de profissão. Advogados são vocês. Quando vocês falam de ordenamento jurídico, até não me sinto a obrigação de conhecer profundamente o assunto, porque eu não sou advogado. Mas na condição de observador, se você ouvir os dois lados estão certos. Isso é impressionante. Então, nós somos obrigados a julgar pelo conjunto da obra, até porque os dois lados são convincentes. Os dois lados são convincentes e a gente fica realmente na dúvida. Eu gostaria de ter sido convencido que a presidente Dilma não merecia o impeachment. Eu costumo dizer, voltando a parada para futebol, isso é igual discutir se foi pênalti ou se não foi pênalti. E para mim foi pênalti. E o pênalti vai ser batido amanhã. Agora, eu não vi também a mesma eloquência de vocês quando pediram o impedimento do Fernando Henrique por 17 vezes. Não vi ninguém dizendo que era inconstitucional, que era imoral ou que engordava. Estão dizendo aqui, vocês quase me convenceram que o presidente não tem responsabilidade sobre o governo, como se fosse presidente de uma coisa, é a mesma coisa. O chefe do governo é a presidente da República e tem a obrigação de saber. Eu, dentro da minha empresa, como presidente, falar que eu não sei o que está acontecendo dentro da minha empresa, ou que eu não dei o meu aval, para se fizesse isso ou aquilo, é uma brincadeira de mau gosto. Da mesma maneira, quando ela como presidente do conselho da Petrobras, dizia que não sabia nada de passadismo, aliás, esse povo não sabe de nada. Quando eu falava, comentou-se aí, o dinheiro foi para o social. Eu sou obrigado a votar pelo conjunto da obra, porque o dinheiro também foi para o JBS, foi para o Odebrecht, tanto é que grande parte deles está preso. Eu vou ignorar tudo isso e pensar só em pedalada? Vocês têm uma santa paciência, é o que eu tinha para dizer. Vou até terminar antes para dar tempo, e não quero perguntar nada para vocês.
Muito obrigado, senador Zezé Perrella. Como não fez nenhuma pergunta, nós passamos ao senador Gladson Cameli, próximo inscrito na lista de oradores, como titular. 5 minutos.
Seu presidente, Antônio Anastasia.
5 minutos. Senadora Fátima, vamos ouvir o senador Cameli, por gentileza.
Eu não quero réplica nem tréplica, eu só quero fazer uma pergunta.
8 minutos.
Tá, isso. Aos meus. Eu vou me dirigir ao doutor Ricardo Lodi Ribeiro, cumprimentar todos os que estão fazendo aqui a defesa da presidenta aqui nesta comissão. Doutor Ricardo, pelo exposto do seu entendimento, haveria de vossa senhoria alguma forma de o governo ressarcir as despesas havidas pelas instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa e BNDES, seja que haja o reconhecimento de dívidas, que equipare o ato à operação de crédito, nos termos do artigo 29 do parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal?
Obrigado, senador, pela pergunta. Na verdade, como nós já explicamos, o conceito do artigo 29, inciso 3º, não equipara o surgimento de um débito com a operação de crédito. São conceitos diferentes. Eu sei que ontem se tentou confundir esses conceitos como se qualquer assunção de débito se traduzisse numa operação de crédito. E aí vou dar um exemplo para Vossas Excelências, que eu já dei mais cedo hoje, mas é sempre bom repetir para ficar bem claro. Se nós adotarmos este conceito que ontem foi dado para o artigo 29, inciso 3º, de operação de crédito, nós somos obrigados a reconhecer o seguinte: qualquer relação contratual que o governo estabeleça com bancos públicos poderá gerar um crime de responsabilidade, porque qualquer contrato está sujeito a ser inadimplido. E aqui se disse ontem, se disse hoje, que banco só faz operação de crédito. Não, banco presta muitos outros serviços. Só a lista de serviços de ISS prevê 18 classes de serviços prestados pelos bancos que não de operações financeiras. Quer dizer, então, na verdade, essa equiparação que se fez entre surgimento de um débito e contratação de operação de crédito é algo que não vai parar aqui. É algo que poderá modificar o ordenamento jurídico. Porque essa associação de ideias que foi feita não tem só a consequência de tentar caracterizar um crime de responsabilidade ou uma violação do artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa associação de ideias tem consequências para o ordenamento jurídico, desculpe, ordenamento jurídico não, para o conjunto de leis do país, que vai muito além do que nós estamos discutindo aqui hoje. Não podemos confundir surgimento de débito, seja no âmbito de uma relação contratual, seja como o caso do Plano Safra em decorrência de lei, com uma operação de crédito. É bom lembrar também, já que Vossa Excelência se preocupou de como o governo vai quitar, que tudo isso está quitado. Caixa Econômica foi quitado no final de 2014.
Só para me completar, Vossa Excelência, mas não foram 15 meses que o governo não repassou esse pagamento para os bancos, Banco do Brasil e BNDES? Isso não caracteriza empréstimo?
Não. Aí que está a nossa divergência com as ideias aqui ontem apresentadas. O senador Zezé falou que cada um fala uma coisa e todos parecem que têm razão. Eu gostaria, se o senador Zezé me permitir, embora ele não tenha perguntado, e complementando as duas manifestações, claro, cada um veio aqui defender uma interpretação diferente. Eu me coloco na posição de Vossas Excelências, que não tem formação jurídica. Agora, é preciso estabelecer, é preciso deixar claro que a interpretação que foi adotada pela Presidente da República era a interpretação vigente no Tribunal de Contas da União no momento em que as operações foram feitas. Essas operações foram escoradas por pareceres da Advocacia Geral da União. A Presidente da República, assim como Vossas Excelências, também não é bacharel em direito. A Presidente da República se louva no parecer dos seus órgãos jurídicos. E assim como ocorre na nossa empresa, a gente confia no jurídico. E aqui é preciso fazer uma distinção que eu acho que a gente analisar o que nós estamos analisando à luz do processo tomado de contas causa essa confusão realmente. A Presidente da República é responsável, sim, pelas contas do governo, por todos os atos. Por isso as contas vão estar em discussão aqui no Congresso. Só que isso não se traduz na prática de crime de responsabilidade. É preciso, e o professor Geraldo pode falar isso melhor do que eu, que se identifique uma conduta da presidente da República que possa ser considerada ilícita. E isso, até o momento, não conseguiram apontar.
Não. Senador Gladson ainda tem 2 minutos.
Dois minutos, posso usar então, presidente?
Eu ainda tenho mais 3 perguntas, agora seria...
2 minutos para todos.
Eu me sinto satisfeito com a sua resposta. Para o doutor Marcelo Lavinier. Na sua opinião, doutor Marcelo, houve aumentos significativos justificáveis em programas orçamentários a ponto de levar os déficits primários observados? Qual o anteparo legal para se aumentar gastos discricionários a ponto de comprometer a meta fiscal autorizada pelo Congresso Nacional? Esse aumento pode ter tido ou teve relação com o ano eleitoral?
Posso responder? Ele dirigiu, doutor Marcelo, Vossa Excelência ainda. Qualquer um.
Quem fica apto para responder?
Professor Lott, então, por gentileza, 2 minutos.
Obrigado, presidente. Na verdade, se estabelecer o nexo de causalidade entre o que ocorreu na campanha eleitoral e esse processo é impossível. A campanha eleitoral foi em 2014. Nós estamos falando de atos que ocorreram em 2015. E, data máxima vênia, ninguém conseguiu estabelecer qualquer nexo de causalidade. Por favor, senador, só concluir. Qualquer nexo de causalidade entre as imputações que foram feitas e eleições. Na verdade, nem em relação à crise econômica se estabeleceu o nexo de causalidade dessas duas condutas com que ocorreu. Eu acho que nós estamos confundindo causa com efeito, porque a crise econômica tem os seus pressupostos que estão muito antes de 2015. Inclusive de 2014, com aspectos nacionais e internacionais. Então, eu pergunto, e já respondo, o que é causa e consequência aí? Nós não podemos tirar do governo a capacidade de enfrentar a crise econômica, porque se essas ideias que foram aqui ontem defendidas prevalecerem, nenhum governo daqui para frente terá condições de estabelecer políticas anticíclicas. Nós estaremos, senadores e senadoras, criminalizando a política econômica anticíclica.
Muito obrigado. E só para acrescentar, doutor Ricardo, é por isso...
Conclusão em 1 minuto.
Usando o nosso português, o que aconteceu em 2014, o que apresentaram para a sociedade brasileira, é por isso que hoje nós estamos vivendo essa grande crise política e econômica que está acontecendo no nosso país. E a minha últimas 2 perguntas.
Mas não tem mais tempo, senador. Vossa Excelência somou o tempo, lembra-se disso?
Mas deixe só 2 minutos.
Faça só a pergunta, então, e não vai ter resposta. Por gentileza.
1 minuto.
Só 1 minuto.
Tá bom. Doutor Marcelo Lavier, como o senhor se sente tendo pedido o impeachment de um presidente que foi absolvido perante o STF pelos crimes a ele imputados, e como o senhor se sentiu com essa absolvição? E em seguida já lhe faço outro. O senhor entende que 26 das 27 sensacionais do Conselho Federal da OAB, que representam quase a unanimidade da advocacia brasileira, são golpistas?
É isso que eu tinha dito. 2 minutos para o professor Marcelo.
Primeiro a mão, o assunto da absolvição do presidente Collor na área penal. É muito simples essa explicação, senador. Gladstone, o meu é Lavener.
Ô, Lavener. Muito obrigado.
Gladstone.
Então, na conversa que nós vamos se entendendo.
Isso. Então, há duas ordens de fiscalização que o sistema jurídico faz quanto ao comportamento que nós temos. Nós podemos ser responsabilizados, por exemplo, civilmente, ou podemos ser responsabilizados penalmente. Um empresário pode ser responsabilizado por infringir a legislação trabalhista e ele responde perante a Justiça do Trabalho. Mas se ele cometeu uma agressão contra o seu vizinho numa rixa, ele vai responder penalmente. No que toca à responsabilidade do presidente da República, ele tem uma esfera específica de, pela qual ele responde, que é por crime de responsabilidade, uma coisa excepcionalíssima que a Constituição constituiu para que aquele presidente, ou governador, ou prefeito, ou ministro do Supremo Tribunal Federal que cometa, ele vai responder por crime de responsabilidade. Mas se ele também praticar, além do crime de responsabilidade, crimes que estão previstos no direito penal, então ele pode ser condenado por crime de responsabilidade e condenado pelos crimes previstos no direito penal, ou absolvido aqui e condenado aqui, ou vice-versa, porque são ordens de aferição de responsabilidade diferentes, assim como uma pessoa pode responder perante a Justiça do Trabalho ou perante a Justiça Penal. Por isso que eu fico muito confortado que naquilo que disse respeito à minha denúncia, que foi a responsabilização do presidente Collor por crime de responsabilidade, não somente a Câmara, como o Senado e como o Supremo Tribunal Federal prestigiaram e endossaram aquilo que Barbosa Lima e eu dissemos. Com relação à minha querida OAB, penso que a história vai considerar num prato da balança tudo aquilo que a OAB fez de bom por esse país. E vai botar no outro lado da balança alguma coisa que ela tenha se equivocado. Doutor senador Gladstone, pode ficar certo que esse prato da balança em relação ao OAB, as benesses, os benefícios e o sacrifício que ela fez pelo país são muito maiores do que eventuais equívocos que ela possa ter cometido.
Muito obrigado, professor Marcelo. Vamos passar agora, pela ordem, pela lista, ao próximo inscrito que fez uma troca com o senador Castro, será o senador Aloísio Nunes, que terá 5 minutos, mais um.
Eu vou sacar
com a palavra, senadora Luiz.
Totalidade do tempo. Como? Vou sacar a totalidade do tempo.
O senhor vai somar, então teremos 8 minutos ao todo.